Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 31 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. O descuido de muitos jovens está na mira do governo.
Lançada a campanha para alertar sobre a importância de usar camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Gabriela Noronha.
A campanha vai contar com filmes que mostram as reações das pessoas ao verem fotos dos sintomas que algumas doenças provocam.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Conferir o local das provas, horário e o que é ou não permitido levar.
Vamos falar sobre os cuidados e dicas para milhões de estudantes que vão fazer o Enem.
E os trabalhos de limpeza e monitoramento das praias do Nordeste continuam. Graziela Mendonça.
Já foram recolhidas mais de 2.000 toneladas de resíduos.
A apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Usar camisinha é importante para evitar vários tipos de infecções e doenças, mas mesmo sabendo, muita gente não usa.
E para sensibilizar os jovens, o Ministério da Saúde lançou hoje mais uma campanha para incentivar o uso de preservativos.
Dessa vez, a campanha vai usar filmes para televisão e internet mostrando a reação das pessoas ao verem os sintomas de algumas infecções, como herpes genital e gonorreia.
Sem camisinha, você assume o risco. Esse é o tema da nova campanha do Ministério da Saúde para conscientizar jovens sobre a importância do uso do preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, como herpes genital, sífilis e HIV. A ação tem início nesta sexta-feira e termina na primeira quinzena de dezembro. Na televisão e na internet, a campanha vai contar com filmes que mostram as reações das pessoas ao verem fotos dos sintomas que algumas doenças provocam. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a ideia é fazer com que os jovens conheçam as infecções.
O desafio que foi colocado para as agências é como é que a gente faz com que esta informação, que a maioria já tem, maioria já se apropriou dela, como é que ela se torna ação. Então você tem que colocar a consequência do não uso. A consequência do não uso, ela tem várias. Poderia ficar muito chocante se a gente literalmente colocasse imagens ou literalmente colocasse depoimentos. Eu achei que foi criativo, achei que foi interessante, achei que ela é instigante. E eu acho que ela vai sim, ela vai provocar o receio de não usar e saber a consequência. Eu acho que nesse ponto aí, a doença, ela é uma doença que a pessoa precisa enxergar que ela existe, né?
Segundo o Ministério da Saúde, o termo infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, substituiu a expressão doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias. Segundo Gerson Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e IST, a campanha vai destacar o uso contínuo do preservativo.
Porque a gente espera que essa campanha ela seja perene durante o ano todo, alertando para as pessoas para a importância do uso dos preservativos, da importância de se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis.
O atendimento e o tratamento das pessoas com estas doenças são ofertados de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. A maioria dos testes é feita, inclusive, de forma instantânea, em menos de 30 minutos, como o teste rápido de HIV e sífilis. Reportagem Gabriela Noronha.
Um alívio para os pacientes da atrofia muscular espinhal, uma doença rara degenerativa.
O único medicamento disponível para o tratamento acabou de chegar ao SUS.
A medida vai beneficiar 400 pacientes que têm a forma mais grave da doença.
Marina tem 11 meses. Aos 2, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AME, do tipo 1, uma doença genética degenerativa rara. A mãe, Dália de Lima, teve que pedir licença do trabalho para cuidar da filha. O único medicamento para dar melhor qualidade de vida aos pacientes como Marina é o Spinraza. Para respirar e se manter viva, a pequena Marina precisa de uma dose desse medicamento que custa custa R$ 356 mil a cada 4 meses para o resto da vida. Daile explica que, além da medicação, ela precisa de toda uma infraestrutura e uma equipe multidisciplinar especializada 24 horas.
Ela precisa de uma estrutura gigante em casa. Ela tem várias terapias amanhã, tarde e noite. Ela não pode ficar parada. Ela tem que mexer, movimentar. Então, ela precisa de muita reabilitação.
O bebê já tomou 5 doses da medicação. Destas, 4 foram conseguidas porque a família entrou na justiça para que o plano de saúde pagasse. A notícia de que o medicamento agora vai estar na farmácia de alto custo do Sistema Único de Saúde encheu o coração da mãe Daila de esperança.
E a gente está na esperança do SUS custear para as famílias, né? E esse remédio, ele dá uma promessa de uma vida mais longa.
A partir de agora, ele já está disponível de graça para quem precisa. É o que explica o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denis Arviana.
O medicamento chegou no Brasil ontem, a partir da próxima semana, disponibilizado para os estados. Existe uma farmácia chamada farmácia de alto custo das secretarias estaduais de saúde, onde esse medicamento será disponibilizado pelo Ministério da Saúde.
Além do medicamento, o SUS também oferta cuidados relacionados à alimentação especial, dispositivos respiratórios e tratamentos ortopédicos. Reportagem Cleide Lopes.
Educação no ar.
Milhões de estudantes na expectativa.
É que domingo, Nazi, começa o Enem.
Os candidatos devem conferir informações sobre o exame, como o local das provas, horário e o que é ou não permitido na hora da prova.
Além disso, no primeiro dia do exame, os participantes precisam estar preparados para a redação.
E essa é uma das etapas mais importantes e que pode fazer diferença para conseguir a sonhada vaga na universidade.
A estudante de Direito da Federal de Minas Gerais, Luísa Leite, esteve entre os 55 candidatos com redação nota 1000 na edição passada do Enem. Atenta às competências cobradas pelos avaliadores, como domínio da escrita formal da língua portuguesa e compreensão do tema, sem fugir do que é proposto, ela conta que o auxílio das professoras foi decisivo para o resultado.
Uma coisa que foi essencial para mim durante a minha preparação do Enem foi exatamente conversar com as minhas professoras, que corrigiam as minhas redações, para sempre procurar saber o que eu podia melhorar. Foi uma coisa que me ajudou muito para conseguir entrar na faculdade que eu queria, porque aumentou muito a minha média na TRI, na minha nota geral. Então, realmente, tirar a mil no Enem foi, acho que foi um diferencial para minha nota.
Matheus Cardoso tem 18 anos e cursa Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O jovem que vive em Niterói também comemorou o bom desempenho na redação.
Na hora que eu vi, falou, fiquei super feliz. Estava no terceiro ano, eu fazia cursinho e toda semana eu escrevia redação, toda semana. Escrevi umas 2, mais ou menos, para tentar cada semana aprimorar. E aí no final acabou dando certo.
Vale lembrar que, além de todo o preparo para o exame, é preciso que os candidatos acessem o cartão de confirmação na página enem.inep.gov.br, que traz informações sobre o local de prova, horários e sobre o que é ou não permitido levar no dia do Enem. E essa edição está mais rigorosa para reforçar a segurança e garantir a lisura do exame, como explica o presidente do Inep, Alexandre Lopes.
Se o telefone celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico tocar, mesmo que esteja no saquinho debaixo da cadeira, o participante será eliminado. Então, você que tem o celular, lembre de desarmar todos os despertadores no dia da prova, porque tem celulares que, mesmo desligados, tocam e, com isso, você será eliminado.
Alexandre Lopes também esclarece algumas dúvidas comuns entre os candidatos.
Em relação ao vestimenta, a única restrição é com relação à chapelaria. Não pode levar bonés ou chapéus. Não há recomendações em relação ao cabelo. Quem tiver o cabelo grande, pode ir com o cabelo solto, que não terá problema. Você pode levar seu lanche, sua água, para comer na hora da prova. Não há problema nenhum. A única questão é que o lanche será vistoriado antes do início da prova.
Para saber essas e outras informações sobre o Enem 2019, acompanhe as páginas oficiais do Ministério da Educação e do INEP. Aos participantes, uma boa prova. Reportagem Marina Falti.
Meio medidas econômicas para equilibrar as contas públicas e aumentar a produtividade.
Algumas já aprovadas, como a nova Previdência e a Lei da Liberdade Econômica.
E outras em andamento, como as reformas tributária e administrativa.
E foi sobre isso que o vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje aos empresários de dois municípios de Santa Catarina, Jaraguá do Sul e Joinville.
Célio Bayer é diretor-presidente de uma empresa que começou pequena, há 56 anos, reparando motores em Jaraguá do Sul, no norte catarinense. Hoje, a companhia produz máquinas de empacotamento, emprega 250 pessoas e tem 35% do faturamento vindo de exportações. Célio está confiante nos rumos da economia e pretende investir na ampliação do negócio.
Atendemos todo o Brasil e também toda a América Latina e alguns países da África, da Ásia, e estamos entrando agora na Europa também com esse acordo Mercosul e União Europeia. Acreditamos que agora haverá um ânimo bastante grande para o investimento. E havendo investimento, haverá geração de emprego e a economia certamente vai crescer bastante. Estamos com um projeto praticamente de aumento de 60% do nosso parque fabril. Estamos ampliando a gama de equipamentos e também a área geográfica de atuação.
A recuperação da economia brasileira foi um dos temas da palestra do vice-presidente Hamilton Mourão a uma plateia formada por cerca de 450 empresários em Jaraguá do Sul. Mourão defendeu medidas que contribuem para que o país possa atingir o equilíbrio fiscal e aumentar a produtividade. Entre elas estão as reformas administrativa e tributária.
Primeiro passo foi a reforma da Previdência. Qual é o próximo passo para o equilíbrio fiscal? Enxugar o tamanho do Estado. Então nós temos que passar pela reforma administrativa. Aí nós vamos para a coluna da produtividade. Começa com o assunto da reforma tributária, da questão tributária. Nós temos mais de 5.700 legislações diferentes sobre tributo. Quem trabalha, investe e produz, sofre com isso aí. Então temos que simplificar.
O vice-presidente tem viajado o país nos últimos meses para conversar com empresários e investidores. Nesta quinta-feira, em Santa Catarina, Mourão também participou de um encontro em Joinville. A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou.
Aqui em Joinville, o vice-presidente Hamilton Mourão também destacou a Lei da Liberdade Econômica como uma das iniciativas do governo para desburocratizar e desregulamentar a economia durante palestra para empresários da cidade. A medida, sancionada no mês passado, facilita a abertura de empresas e flexibiliza regras trabalhistas, como a eliminação de alvarás para atividades consideradas de baixo risco. Hamilton Mourão também chamou a atenção para a importância das privatizações e de investimentos em infraestrutura para que o país continue avançando e atraindo novos investidores. De Joinville, em Santa Catarina, Luciana Colares de Holanda.
Mais de 2.000 toneladas de óleo recolhidas.
Daqui a pouco vamos falar sobre os trabalhos de limpeza e monitoramento das praias do Nordeste.
Aumentar a produtividade nas empresas para fazer crescer os investimentos e a geração de empregos.
Esse tem sido o assunto que um programa do Ministério da Economia tem levado a prefeitos e outros gestores pelo Brasil.
São vários encontros realizados pelo país com o objetivo de ouvir as demandas e também orientar os prefeitos.
Hoje o encontro foi em São Paulo e a gente acompanhou.
O Ministério da Economia se reuniu com empresários e prefeitos paulistas para conhecer os obstáculos para a competitividade do Estado de São Paulo. Por meio desse contato direto, o governo vai desenvolver políticas públicas para incentivar o empreendedorismo, a geração de empregos e o crescimento do país, explica Carlos da Costa, secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade.
Nós estamos entregando para cada prefeito e para o governo estadual uma cartilha com as mudanças que precisam ser feitas para destravar o país nos níveis subnacionais. Essa cartilha, que é a cartilha da mobilização pelo emprego e produtividade, ela contém várias sugestões sobre onde o prefeito consegue informações sobre isso, como agilizar o código de obras, como facilitar a abertura de empresas simples de crédito, como facilitar o licenciamento ambiental responsável, sem gerar riscos ambientais, mas facilitando a abertura de empresas.
O programa conta com a parceria do Sebrae. Uma pesquisa da entidade mostrou que as micro e pequenas empresas são responsáveis por metade dos empregos do Estado e por quase 40% da massa salarial. Para o presidente nacional do Sebrae, Carlos Melles, algumas medidas do governo podem ajudar os microempresários a investirem mais em seus próprios negócios.
Essa medida provisória da desburocratização, ela, ao ir fazendo efeito, a gente vai perceber o quanto a burocracia fazia mal e faz mal à micro e pequena empresa. Esse é o grande entrave.
José Luiz Romagnoli, prefeito de Batatais, cidade de 63 mil habitantes em São Paulo, já pensa em implantar algumas mudanças.
Nós temos um distrito novo que está sendo implementado na cidade, com 144 lotes de 1.000 metros quadrados, com inscrição já até o momento de 80 empresas, micro e pequenas empresas, na questão da fundição, do inox e outras atividades empresariais.
São Paulo é o sétimo estado brasileiro a receber o evento. Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Mato Grosso e Pernambuco já participaram da mobilização pelo emprego e produtividade. A meta do Ministério é visitar todos os estados brasileiros até o fim do ano que vem. Reportagem Ricardo Ferraz.
E a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8% entre os meses de julho e setembro.
Uma queda em relação ao trimestre anterior, quando estava em 12%.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Divulgar e premiar as melhores práticas e projetos de mulheres empreendedoras que trabalham no campo.
O Ministério da Agricultura lançou o Prêmio Inovar para Mudar, que vai selecionar ações de mulheres empreendedoras da agricultura familiar.
Ações como a do assentamento de Contagem no Distrito Federal, que a repórter Cleide Lopes foi conhecer de perto.
O aroma inconfundível do bolo de milho e dos biscoitos que acabaram de sair do forno se espalha meio à plantação, denunciando que a padaria chegou ao campo. Delícias produzidas na padaria do assentamento de Contagem, a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. São 16 produtos com certificação. A padaria é um sonho antigo das mulheres do assentamento que se tornou real em 2016. São 12 mulheres que produzem por semana quase 500 quilos de produtos e cada uma delas tem um faturamento mensal de R$ 1.200, como explica a presidente da Associação de Mulheres do Assentamento de Contagem, Dorinha Moraes.
A nossa expectativa inicial era de R$ 400 mensal. Hoje a gente chega a tirar 1.200, dependendo do mês, quando tem mais demanda, chega até R$ 1.800 cada. Então, a gente era um sonho que era impossível, que hoje é a grande realidade.
Mas o empreendimento trouxe muito mais para essas mulheres. Exemplo disso é a camponesa Rosário Rocha, viúva há 2 anos e com 6 filhos, caiu em depressão, mas ela conta que o projeto lhe devolveu o gosto pela vida.
Muita alegria e dinheiro no bolso, né? E não quero sair daqui tão cedo. E o dia que eu tô de folga, que eu tô em casa, eu fico doida para voltar para casa.
Para dar mais visibilidade à contribuição das trabalhadoras rurais, o Ministério da Agricultura promoveu, no início do mês, uma mobilização pelos direitos das mulheres do campo. Foram 15 dias de palestras e ações sobre a participação feminina no meio rural. E agora um concurso vai selecionar e premiar empreendimentos inovadores de mulheres rurais, como explica o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanke.
É nós levantarmos empreendimentos inovadores de mulheres rurais. As melhores práticas, os melhores empreendimentos inovadores de mulheres rurais, para que eles sirvam de exemplo, né, em todo o Brasil, de que é possível, de que existem inúmeras mulheres fazendo a diferença no setor primário do Brasil.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2020. Para se inscrever, as candidatas devem preencher um formulário online na página mulheresrurais.saf@agricultura.gov.br. O resultado do concurso será divulgado no mês de março. Reportagem Cleide Lopes.
Os turistas estrangeiros gastaram no Brasil mais de US$ 390 milhões em setembro.
Isso representa um aumento de 4,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.
No acumulado do ano, de janeiro a setembro, as despesas de visitantes estrangeiros no país atingiram mais de US$ 4,5 bilhões.
Os dados são do Banco Central.
Mais empresas estão acessando o FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.
As operações de crédito para o setor empresarial já passaram de 2 bilhões e 300 milhões de reais este ano.
Um aumento de mais de 90% em relação ao mesmo período do ano passado.
As empresas podem contratar o crédito para abrir um negócio, expandir atividades ou mesmo custear gastos administrativos.
Além de ajudar os empreendedores, o crédito gera emprego e renda na região.
O fundo é administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e concedido pelo Banco do Brasil.
E é voltado principalmente para empreendimentos de pequeno e médio porte.
Mais de 2 mil toneladas de óleo já foram recolhidas nas praias do Nordeste.
E o governo continua atuando para evitar que as manchas cheguem a outros locais.
6 navios já estão no arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, monitorando as águas do local. Segundo a Marinha, até agora nenhum vestígio de óleo foi encontrado na área, que tem um tamanho equivalente ao do estado de Sergipe. Mas o governo segue reforçando a cobertura com embarcações e técnicos. Até esta sexta-feira, mais 4 navios vão chegar na região, que é conhecida pela riqueza da biodiversidade marinha. E a limpeza das praias continua. Segundo as últimas informações, já foram recolhidas mais de 2 mil toneladas de resíduos. Os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba estão com todas as praias limpas, de acordo com o balanço mais recente da Marinha. Ainda permanecem com vestígios de óleo as praias de Maragogi, Japaratinga, Barra de São Miguel, Feliz Deserto e Coruripe, em Alagoas, e Moreré, na Bahia. As equipes continuam atuando na limpeza e realizando vistorias por meio de navios. E o Ibama fez uma análise técnica de imagens divulgadas na internet que mostravam uma mancha avançada pelo mar da Bahia. Após os estudos, o Instituto concluiu que não se trata de óleo. Na próxima semana, Marinha, Exército e Aeronáutica vão dar início a uma série de ações humanitárias e de recuperação ambiental nas áreas atingidas. Para saber mais sobre a situação das praias e o trabalho que está sendo feito, acesse www.gov.br/mancha-no-litoral. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
E hoje, na tradicional live de quinta-feira nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o trabalho do governo na limpeza das praias do Nordeste e na investigação sobre a origem das manchas de óleo.
Vai fazer 2 meses que o governo sabe disso e, através dos seus órgãos, o Ministério do Meio Ambiente, o comandante da Marinha, tá? Estão investigando, estão ajudando na limpeza de praia, juntamente com voluntários da região. Todo mundo ajuda a tirar o óleo da praia. Estão fazendo o possível, as investigações prosseguem, era bastante complexa, a gente espera que cheguemos ao ponto final.
A pesca do camarão e lagosta no Nordeste não vai mais ser proibida.
O Ministério da Agricultura cancelou uma decisão publicada no Diário Oficial esta semana que proibia, a partir do dia 1º de novembro, a pesca desses frutos do mar em áreas do Nordeste atingidas pelo óleo.
Segundo o Ministério da Agricultura, testes estão sendo realizados e não comprovaram a necessidade de acabar com a pesca.
E mesmo com a continuidade da pesca, o Ministério garantiu o pagamento em novembro de um salário mínimo para os profissionais afetados pelo óleo no Nordeste.
Todos os pescadores de peixe, camarão, lagosta, além de marisqueiros e catadores de caranguejo, vão ser beneficiados pela medida.
E o Ministério do Turismo abriu prazo para instituições financeiras e agências de fomento atuarem na operação da linha de crédito de 200 milhões de reais para pequenos e médios empresários do ramo atingidos pelo óleo no Nordeste.
O prazo vai até o dia 13 de novembro.
O objetivo da medida anunciada na semana passada é ajudar empreendimentos turísticos a superar um possível período de redução das atividades.
O secretário nacional de estruturação do turismo do Ministério do Turismo, Robson Napier, aponta as vantagens do crédito oferecido.
Especialmente para essa região atingida do Nordeste, recentemente o Ministério fez algumas alterações no fundo que vão permitir que o pequeno e médio empresário acesse ao crédito para giro, e esse financiamento de capital de giro vão permitir que essas áreas atingidas, empresários que estão nessa área atingida, que provavelmente tenha reduzido a sua atividade, possam se manter de uma maneira estável até que as coisas voltem à normalidade.
We'll be right back. E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.